Estudar a palavra juntos, coisa boa, a gente está juntos, reunidos aqui. Estamos numa série de Natal. Vocês gostam de Natal? Quem gosta de Natal? Natal é muito gostoso, né? E depois que você conhece mais a fundo o Evangelho, a mensagem do Natal, ele se torna ainda mais significativo. Mas o Natal, ele tem um apelo ainda maior com as crianças. Você que tem filho, eu sou pastor de crianças, pré-adolescentes, eu sei disso, tá? Você que tem filho, tem sobrinho, você sabe que começa aquela correria por causa dos presentes, né? Claro que a gente também ganha presente, a gente também dá presente, mas as crianças, elas esperam. É aquela ansiedade. Eu me lembro, estava conversando com a Bia, minha esposa maravilhosa, linda ali, elogiar, momento de elogiar aqui, né? E eu estava lembrando de uma história e é uma história meio, na verdade, meio triste, assim, mas eu vou contar aqui, tá? Chegou um dia, a minha tia, eu amo a minha tia, tá? Minha tia vai ver aí a pregação, amo você, tá? Mas, um dia ela levou um presente para minha casa. Minha prima ficava lá, filha dela, um presente, cara, mas um baita, embrulhado. E assim, presente embrulhado, ele é muito mais legal quando você é criança. Eu lembro que eu assisti um programa que as pessoas ganhavam presentes, era só embrulho, assim, um em cima do outro. E eu era criança e falava, meu Deus, eu quero. Nem sabia o que era, mas o embrulho, ele dá aquele suspense. Eu lembro que minha tia entrou com aquela caixa, e era grande a caixa, e toda embrulhada. E eu fiquei assim, será que é para mim? Criança, né, ingênuo, a minha prima, filha dela do meu lado, ia ser para mim o presente, né? Só para minha cara, né, como eu diria. Mas ela pegou e falou, esse presente é para você. E daí a minha prima pegou aquele presente que era maior que ela, de fato, e começou a rasgar o pacote. E eu olhando assim, né, aquela cara assim de paisagem, de educado, só esperando, vai vir o meu, uma hora, deve estar ali, em algum lugar, deve ser dentro de uma outra caixa, ela deve estar, né, fazendo um suspense, está escondida, e eu esperando. Aí minha prima começou a abrir o pacote, e era alguma casinha, uma casa assim de boneca, uma coisa grande. E eu, beleza, né, minha prima muito feliz, começou a tirar ali o brinquedo, e eu olhando, e o tempo passando. Daí minha tia, né, estava ali ajudando, pegou aquele pacote todo meio rasgado de presente, juntou assim, olhou para mim e falou, quer para você o pacote de presente? E eu ganhei naquele dia um pacote de presente. Você já ganhou presente ruim? Duvido que tenha sido um pacote de presente rasgado. Mas a esperança que nós vamos falar hoje, ela é um pouquinho melhor. A resposta para essa esperança é bem melhor. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, para a gente estudar juntos a história de um homem que tinha em seu coração essa espera. Assim como uma criança espera um presente, a história de Simeão vai nos apresentar um homem que tinha uma expectativa, uma ansiedade. Ele estava numa espera durante a sua vida por algo. E hoje nós vamos aprender com esse texto algumas lições para esse tempo de esperança. O nome dessa série que estamos aprendendo, estudando juntos aqui, é A Esperança Tem um Nome. E hoje nós vamos dar continuidade, então, Lucas capítulo 2, versículo 25. Se você trouxe sua Bíblia, abre em Lucas capítulo 2, versículo 25. Se você não trouxe, você pode acompanhar no telão, mas eu sempre dou a dica de você trazer a sua Bíblia. Né, ainda que você tenha ela no celular, carregue ela, o livro, carregue ela, não tenha vergonha, carregue aquele tijolo que você comprou de Bíblia de estudo, que pesa 5 quilos, traz para a igreja, tá? Não deixa só em casa não, traz, é legal, você marca, estuda, e a gente tem que ser feliz e ter orgulho de carregar a palavra de Deus. Então vamos ler o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 25, em diante, né? Diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Muito bem, essa é a história desse homem chamado Simeão, e é muito interessante porque a Bíblia, quando ela apresenta as pessoas que fazem parte das histórias narradas ali, ela deixa claro os defeitos dessas pessoas. A gente vai ler o Antigo Testamento, a gente encontra lá homens e mulheres valorosos, mas a gente também encontra seus pecados, seus erros, suas idolatrias, seus vacilos, suas crises. Então a Bíblia, ela nunca cria heróis utópicos, perfeitos, idealizados. Ela relata a vida de seres humanos que buscavam a Deus, mas também erravam. Mas nesse caso de Simeão, nós encontramos a história de um homem que é elogiado pela Bíblia. A Bíblia relata ele como um homem justo, piedoso, cheio do Espírito Santo. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nesse homem. Se a Bíblia o elogia e destaca essas qualidades, a história, esse relato, ele tem algo para nos ensinar. E a Bíblia conta então que esse homem, ele tinha um desejo, um anseio, uma vontade muito grande em seu coração de ver a restauração, a consolação, no caso, de Israel. Só um parênteses: Israel é o povo escolhido de Deus, você sabe disso. E durante toda a sua história, mesmo Deus tendo feito uma aliança com esse povo, o povo às vezes se afastava, assim como eu e você, né? Se afastava, errava, começava a colocar os olhos em outros lugares, a criar seus ídolos, seus templos, e muitas vezes Deus colocava povos inimigos para oprimirem Israel ali, uma maneira de disciplinar o povo e o povo se lembrar do Senhor. Então, de certa forma, o anseio, o desejo do povo de Israel era ser livre, e nesse momento em que lemos aqui, essa história acontece, o povo estava sendo oprimido também por inimigos. Ou seja, faz parte até da identidade cultural de Israel esse desejo, essa busca por uma salvação, por uma liberdade, pelo momento da bênção de Deus plena sobre o povo. É isso que está acontecendo. Mas Simeão, ele tinha esse anseio também, esse desejo, essa espera, mas ele entendia um pouco mais a fundo, porque algumas interpretações do povo de Israel esperavam um líder militar, um líder político, e isso a gente vê até durante o ministério de Jesus, algumas pessoas se frustrando com ele, porque ele não correspondia ao que eles esperavam. Mas Simeão, ele entendia que o Salvador, o Cristo do Senhor, não seria apenas um líder, mas seria salvação para todos os povos. Ele entendia um pouco mais a fundo, e de fato Simeão já vislumbrava o que de verdade Jesus é, e não apenas um líder daquele povo, mas o Salvador de toda a humanidade, todo aquele que crê em Jesus. Então Simeão estava nessa expectativa, e o interessante é que Deus tinha dado um spoiler. Deus tinha falado assim para ele: ó, fica tranquilo, você vai ver, não vou falar quando, mas você vai ver, né? Eu imagino que foi mais ou menos isso: ó, só espera. E Simeão então, imagina, ele já tinha uma expectativa, e daí a expectativa aumenta. Peraí, eu vou ver em algum momento, em algum momento eu vou ver. Deus falou que eu vou ver a restauração chegando, e de fato acontece. A gente acabou de ler, em um momento o Espírito Santo fala: vai, guia ele até o templo. E quando ele chega, um casal está chegando, um casal carregando um bebezinho no colo, para cumprir a lei ali judaica do bebê recém-nascido, que tinha que entregar ali uma oferta junto. E quando Simeão coloca os olhos naquele bebê, naquele casal chegando com o filho, o Espírito Santo revela quem é aquele bebê, revela quem é Jesus. E Simeão toma nos braços aquela criança, e numa maneira de glorificar a Deus, de tamanha alegria, de tamanho louvor e adoração a Deus, ele diz: Senhor, pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Essa é a história que lemos, a história de um homem que esperava a salvação. A espera de um homem pela restauração, pela consolação, a espera santa de um homem que amava o Senhor. E hoje, olhando para esse texto, eu gostaria que a gente pensasse um pouco na vida, ainda que a gente não tenha mais tanta informação sobre esse homem, mas o que nós podemos aprender com essa espera, com esse olhar de Simeão. Eu acredito que a primeira pergunta que esse texto nos faz é: o que nós esperamos? Onde nós colocamos e buscamos com os nossos olhares encontrar esperança? Sabe, dentro do coração do ser humano existe uma busca, existe uma sede, uma vontade, uma jornada, uma procura por algo que preencha, por algo que torne significativo, que dê propósito para a vida. Algumas pessoas vão dizer que isso é uma busca infantil, uma busca imatura. Eu estava ouvindo um podcast uma vez, um podcast que não era cristão, e eles entraram no assunto religião. Eu gosto de ver essa visão, eu gosto de entender, né, como é a visão, o pensamento das pessoas, até para conseguir também comunicar um pouco melhor o evangelho. E eles estavam falando: olha, essa coisa de ficar buscando significado é coisa infantil. Por isso a religião ela é algo infantil, é você buscar propósito, não tem propósito. Eu falei: meu Deus, que vida triste. Mas de fato, até quem diz que a vida não tem propósito está tentando preencher a sua falta de esperança com alguma resposta. Está buscando no conhecimento, na ciência, no enchendo a mente de informações e de estudos. E eu não estou falando que isso te afasta de Deus. Tem uma frase que diz que pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima, porque quando você olha a perfeição de tudo que existe, isso só te faz olhar ainda mais para Deus. Mas eu estou falando que às vezes as pessoas depositam a esperança delas buscando respostas na lógica. Mas esse texto nos mostra que, se nós de fato queremos encontrar a resposta, nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos buscar nas coisas de Deus, nós precisamos esperar pelas promessas de Deus. Talvez você está aqui e a sua vida anda meio sem esperança. Eu me lembro da primeira vez que eu entrei nesse templo. Eu tinha 15 anos de idade e eu era um adolescente sem esperança. Eu era um adolescente que estava num período da vida meio estranho, assim. Eu me lembro de deitar na cama para dormir, e quando eu pensava no futuro, eu ficava angustiado. Quando eu pensava no que será que vem depois da morte, isso me deixava sem sono, tirava o meu sono, tirava a minha paz, porque eu pensava: não deve ter nada. E quando eu olhava para mim, para a minha história, então isso me deixava ainda mais angustiado, porque eu não tinha esperança. Eu achava que se eu tivesse alguma coisa ia ser mais ou menos, porque era essa visão que eu tinha a meu respeito e acerca das coisas que eu pudesse viver. Eu era um adolescente de 15 anos sem esperança. E eu lembro que em 2006, então, eu fui fazer uma viagem com uma prima minha, e o namorado dela, e a gente fez essa viagem para outra cidade. Quando a gente estava voltando, hoje eu sei, né, hoje que eu sou pastor, sou crente, né, eu sei os nomes das coisas, mas ela começou a dar o testemunho dela. Eu não sabia que era o testemunho dela, e ela começou a falar ali, virada assim, né, no banco, contando para mim, que estava sentada atrás. E ela disse: sabe, Eric, teve uma época da minha vida que eu estava muito angustiada. Daí eu: opa, sem esperança. Eu tinha medo do futuro, eu me sentia perdida. E ela começou a falar e eu comecei a dar check na listinha, né, me identificando. Sei do que você está falando, sei do que você está falando. E então ela falou de Jesus, ela me apresentou a esperança. E naquela noite não foram apenas as palavras dela, Deus usou as palavras dela. Mas naquela noite eu tive meu primeiro encontro com Jesus. A presença de Deus invadiu aquele carro no meio da estrada, e eu podia sentir como um peso com muita alegria, um peso da glória de Deus, mas tirando o peso de mim. Eu costumo dizer que naquele dia, quem estava com sede encontrou a fonte de água viva. Eu nunca mais fui o mesmo. Porque eu estava sem esperança e agora estavam me mostrando: aqui está a esperança. E tantos anos depois, em nenhum minuto desse tempo, eu me arrependi de ter colocado os meus olhos em Jesus e feito dele a minha esperança. De lá para cá, o meu coração, por mais que passe por momentos difíceis, como todo mundo passa, por problemas, como todo mundo passa, enfrente a dor desse mundo corrompido pelo pecado, como todo mundo enfrenta, eu nunca mais perdi a esperança. Eu nunca mais fiquei desesperado. Isso não foi apenas um convencimento humano, com uma sabedoria humana, porque Paulo diz que a nossa fé não se baseia em sabedoria humana, mas no poder de Deus, que é o Evangelho. Nessa noite, esse texto nos pergunta: para onde temos olhado? Nessa noite, Deus te pergunta: onde você tem colocado a sua esperança? Porque por vezes, por mais que nós tenhamos encontrado a esperança em Jesus, a gente começa a olhar para outras coisas. E a gente começa a achar que a esperança está no dinheiro na conta. E se a gente não cuidar e fizer disso a nossa esperança, quando faltar, o mundo vai cair, o chão vai desabar, vai ser tirado debaixo dos seus pés. Assim como aconteceu, por exemplo, na crise de 29, onde tantas pessoas perderam tanto dinheiro, que olhavam para suas vidas agora perdendo tanto dinheiro e se matavam, porque não tinha mais sentido, não tinha mais propósito nem esperança. Colocaram a esperança no dinheiro. Talvez a sua esperança esteja em relacionamentos. É bom ter amizades, é bom ter um relacionamento. Mas nós temos que cuidar, porque aquela mulher samaritana que se encontrou com Jesus na beira de um poço também buscava nos relacionamentos esperança. E tinha tido vários relacionamentos, um depois do outro, mas nada dava esperança para ela. Pelo contrário. Até o dia que ela se encontrou com Jesus. E ela teve seu coração preenchido. E ela saiu anunciando: ei, venham ver, eu encontrei a esperança, está lá num poço aqui perto, vamos lá comigo. Onde você tem colocado a esperança dos seus dias? Talvez você não está conseguindo discernir onde está a sua esperança, então deixa eu te falar, o que te deixa sem esperança? São as notícias? Então você está colocando a sua esperança nesse mundo, nas notícias desse mundo, nas movimentações desse mundo. Existe um rei assentado num trono sobre toda a terra, e ele reina. O controle não saiu das mãos dele, ele continua tendo todo o poder, e a nossa esperança precisa estar nele. Onde estão os seus olhos, onde está a sua esperança? No seu mérito, na sua conduta moral muito boa? Sua esperança e a minha esperança precisam estar em Jesus Cristo. E assim como Simeão, quando colocou os olhos em Jesus, nós precisamos adorar a Deus: obrigado, porque eu encontrei a esperança que eu estava esperando. É assim que a gente precisa viver, colocando tudo que nós somos em Jesus, confiando, amando. Agora, existe outra pergunta nesse texto. É interessante porque Simeão, ele vai aqui da adoração a Deus até falar sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre o ensino de Jesus para os pais ali, né, para Maria, para José, e ele fala assim: olha, esse menino será um sinal de contradição. Simeão estava profetizando, Simeão estava trazendo uma palavra acerca do que seria o Evangelho. E sabe, meus irmãos, ainda que a nossa missão como igreja seja pregar o Evangelho a toda criatura, o tempo todo, amém? Essa é a sua missão? Amém? Essa é a nossa missão, não é a do pastor, só a do missionário, nossa, como igreja. Ainda que essa seja a nossa missão, a Bíblia nos deixa claro, e aqui nessa palavra de Simeão fica claro que alguns rejeitariam a mensagem de Jesus, alguns rejeitariam o próprio Cristo. E foi isso que aconteceu quando a gente lê os evangelhos. Alguns o rejeitariam, alguns não aceitariam essa mensagem. E nós precisamos estar preparados para isso, não para parar de pregar, para continuar pregando, orando com mais ousadia, mas sem desanimar. Por que que acontece, por exemplo, com os pré-adolescentes? Às vezes a gente faz um culto evangelístico lá, e daí eu falo, olha, convidem os amigos de vocês para o culto. E daí eles chegam, ah, eu convidei, pastor, mas ninguém quer vir. Falo, continua convidando, você vai desanimar? Parabéns por ter convidado, mas continua. A pregação do evangelho, ela é essa convocação. E por que algumas pessoas rejeitam? Porque ela é uma convocação a reconhecer que você está errado. O evangelho, ele nos mostra que somos pecadores. Começa aí, não começa? O evangelho é isso. Só precisa de salvador alguém que está em apuros. Jesus só é salvador porque nós estamos em apuros. Porque os nossos pecados fazem separação entre você e Deus, entre eu e Deus. Ou seja, nós receberíamos o castigo, a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Essa é a primeira parte do evangelho. Agora, por que que não tem mais Jesus nas decorações de Natal de shopping? Por que que não falam mais Jesus nos especiais de Natal da TV? Porque quando você anuncia Jesus, consequentemente você está falando, Ele é Salvador, ou seja, vocês precisam de salvação. E no mundo em que vivemos, não existe mais certo ou errado, por que que alguém precisa de salvação, não é mesmo? Por isso, cada vez mais, a mensagem do Evangelho vai ser rejeitada. Mas ela é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E nós aqui temos visto que a mensagem continua tendo poder. Pode ser que o mundo fique ainda mais sombrio, ainda mais difícil, mas o Evangelho vai crescer. A mensagem vai alcançar e vai transformar vidas. Quantos foram transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo aqui? Você foi? Eu quero te convidar, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, a crer nessa mensagem, a entregar a sua vida a Jesus, eu vou te dizer, você nunca vai se arrepender, porque a sua vida vai ser transformada. A mensagem do Evangelho, ela terá sim pessoas que vão rejeitar, nós precisamos estar preparados para isso, mas continuaremos pregando com ousadia. Mas a pergunta que o texto faz, como eu disse anteriormente, é: quem é Jesus para você? Ele é seu Salvador? Ou ele se tornou apenas um mestre de moral que você segue, compartilha umas mensagens de vez em quando, assim como você compartilha a de outros coaches e mestres por aí? Será que Jesus se tornou apenas um personagem histórico que a gente vê em livro de história ali com aquela foto em preto e branco? Jesus se tornou um amuleto, se tornou um hábito, uma religião da família? Quem é Jesus para você? E como que a gente responde essa pergunta olhando para o nosso dia a dia e vendo o que Jesus interfere no nosso dia a dia? Porque se Ele não interfere em nada na sua vida, no seu dia a dia, talvez Ele não seja seu Senhor. Nós precisamos responder quem Jesus é para nós. Ele é alguém que você só se inspira e admira? Ou você fez de Jesus a sua esperança, o seu Senhor, o seu Rei? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias: quem Jesus está sendo para mim? Porque por vezes nós fazemos dele o Rei das nossas vidas, mas nós sentamos no trono de novo e começamos a mandar e tomar as nossas próprias decisões. Sabe, Jesus não tem como ser só um mestre de moral, não tem como ser só alguém que você admira, porque a Bíblia fala quem Jesus é, e a Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Não tem como Jesus ser apenas uma parte da sua vida. Jesus precisa ser o seu rei. Jesus precisa ser o seu senhor. E isso não é pesado, isso não é ruim. Ruim é quando a gente manda na própria vida. Quando a gente acha que sabe o caminho. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que ante a Jesus não existe neutralidade. Ou ele é teu senhor, ou ele não é. E a mensagem do Evangelho é uma convocação, porque Jesus nos oferece uma oferta de paz, porque quem ofendeu a Deus fomos nós. Nós somos os inimigos de Deus, a Bíblia fala, por conta dos nossos pecados, mas Jesus é a oferta de paz, é a reconciliação. Agora, se você não aceita isso, meu irmão, se você não faz Jesus o seu Salvador, o seu Mestre, o seu Senhor mesmo de todos os dias, você primeiro está colocando a esperança em outro lugar, e segundo, está correndo o risco de perder a salvação e a bênção que Deus te oferece. Essa é a mensagem do Evangelho, mas é um presente. É um presente enviado do céu para nós, com um embrulho bonito para cada um de nós. A mensagem do Natal é a mensagem do Evangelho. Porque ainda que aquele bebezinho na manjedoura seja muito fofo, muito bonitinho, e todo mundo ache muito legal ele ter nascido num lugar simples, ali estava residindo, habitando a plenitude de Deus. É isso que a gente leu. E esse bebê cresceu. Ele ensinou sobre o reino de Deus, ele curou os enfermos, ele transformou vidas, e no fim do seu ministério, ele foi pendurado num pedaço de madeira, e ali, além de toda a dor física, ele recebia também a ira, o castigo pelos nossos pecados. Mas, tempo depois, ele vence a morte, ressuscita, dentre os mortos, para nos oferecer essa vida eterna, que é conhecer a Ele. Quem é Jesus para você? Talvez nessa noite tenham pessoas que cresceram na igreja, Jesus sempre foi alguém que você ouviu, que você aprendeu e que você tentou seguir, mas Ele ainda não é de fato o teu rei. Talvez tenham pessoas aqui que estão longe de Deus, já entregaram a vida para Jesus, já foram batizadas, já participaram de muitas programações na igreja, mas anos depois, você está longe. Você está encarando esses cultos aqui apenas como um hábito seu e da sua família. Eu quero te dizer, não perca o presente que Deus enviou do céu para você. Ele é a esperança. Não perca essa esperança. Não jogue fora. Não deixe de lado. Simeão nos ensina a esperarmos as coisas de Deus, as promessas de Deus, a ansiarmos por isso. Simeão nos ensina que diante de Jesus existe uma decisão, existe uma maneira de viver como resposta. E pensando sobre essa mensagem, sobre esse trecho da palavra, eu me lembrei de uma canção que eu gosto muito, de uma música que eu gosto muito, e eu pedi pro Luiz, como uma ilustração desse ponto, de como a gente vai viver, de como precisamos viver, então, depois de olhar para a salvação, pedir para o meu amigo aí compartilhar com a gente essa canção, então, como adoração a Deus e como entender também o que Deus espera de nós, que a gente adore Ele com essa música.
Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra, e eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Comigo esmagado, vinho novo e bom. E eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti.
Amém. Você pode louvar o Senhor, adorar o Senhor. Aleluia. Qual é a nossa resposta quando nós olhamos para Jesus? Talvez você já tenha olhado para Jesus alguns anos atrás, já colocou a sua esperança nele, mas qual está sendo a sua resposta com a sua vida? Os pastores que pastoreavam as ovelhas naquele dia, quando os anjos apareceram, anunciando o nascimento do Salvador, a resposta foi alegria, a resposta foi ir até onde Jesus estava. Os magos do Oriente viajaram muito para se encontrar com Jesus e entregar os seus presentes, as suas ofertas. Os discípulos de Jesus abandonaram seus barcos, abandonaram a coletoria de impostos, abandonaram suas vidas para seguir o Mestre, porque a esperança estava ali, a esperança tinha chegado, e a esperança chegou para as crianças, a esperança chegou para aqueles leprosos, a esperança chegou para uma mulher que há 12 anos tinha uma doença que os médicos não resolviam, a esperança chegou para uma mulher viúva que tinha perdido seu único filho, a esperança estava andando pela terra. Mas quando Jesus se entrega naquela cruz, e depois em Atos nós vamos entender que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, existe agora uma passagem de bastão para o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós carregamos a esperança, meus irmãos. Você é uma resposta para trazer esperança para quem está perto. Eu sou uma resposta de apresentar Jesus, a esperança, para quem está perto de mim, e viver essa esperança todos os dias. Eu não sei você, mas quando eu olho para a mensagem do Natal, eu fico constrangido, porque é a mensagem de um presente tão grande, que nós não conseguiríamos comprar, nós não conseguiríamos por nós mesmos resolver esse problema que tínhamos, e o presente é a reconciliação com Deus. Nessa noite Jesus nos pergunta: quem eu sou para você? Eu sou o seu rei, o seu melhor amigo, e eu sinto no meu coração que a esperança vai chegar para algumas casas aqui hoje, a esperança vai chegar para alguns casamentos aqui hoje, a esperança vai chegar para algumas pessoas que estão enfrentando enfermidades aqui, doenças, há tempos, porque Jesus, Ele é a esperança eterna, mas Ele também nos dá propósito e significado para o hoje, Ele também traz alegria e mudança para o hoje. Se você, em nome de Jesus, quer nessa noite pedir: Jesus, enche o meu coração de esperança de novo, eu cheguei aqui desanimado, eu ando com os olhos em outros lugares, buscando em outros lugares aquilo que só o Senhor pode me dar. Talvez você chegou aqui dessa forma e você quer orar falando: Jesus, me enche de novo da esperança, daquela esperança que eu experimentei quando eu me entreguei ao Senhor. Talvez você esteja aqui e percebeu pecados na sua vida, você tem colocado os seus olhos em outras coisas e feito delas a sua alegria, o seu desejo. Se nessa noite Deus falou contigo de alguma forma, de que você precisa tornar Jesus a sua esperança, e como Simeão, olhar para o céu e dizer: obrigado, obrigado, porque os meus olhos viram a tua salvação. Se hoje você quer adorar a Deus pela salvação, adorar a Deus porque Jesus é a esperança, eu te convido a se colocar em pé no seu lugar. E como igreja nós vamos adorar ao Senhor Jesus, que é a nossa esperança. Ele merece que a nossa vida seja para coroá-lo. Ele merece que nós possamos declarar sim, que nós não somos mais nossos. Eu não sou mais meu. A minha vida é sua, Jesus. A minha vida é sua. O Senhor é a minha esperança. A minha esperança para os dias difíceis, mas a minha esperança para os dias bons, porque o Senhor é a minha vida. Pare de colocar Jesus num dia da semana só. Pare de colocar Jesus numa parte da tua vida, numa gaveta. Jesus precisa ser a tua vida. E antes de nós orarmos juntos aqui como igreja para adorar a Deus, eu queria fazer um convite. Talvez você está aqui nesse culto e pela primeira vez você entendeu, você compreendeu a mensagem do Evangelho, você entendeu que precisa decidir, precisa tomar uma decisão, precisa se posicionar diante de Deus e falar: eu quero Jesus, o Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu Salvador, eu percebo que em mim não tem esperança, em nada ao meu redor tem esperança, só o Senhor vai ser a minha esperança agora. Se nessa noite você entendeu que precisa de Jesus, se nessa noite você entendeu que Jesus é de fato o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, eu quero te convidar a fazer essa entrega. da sua vida, dizendo: eu confio no Senhor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Sabe, esse é um caminho que você não vai ver nos principais filmes no cinema. Esse é um caminho que você não vai ver nas grandes mídias, porque é um caminho que cada vez mais está sendo escondido. Mas eu quero te dizer, é o único caminho. Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é a esperança que mudou a minha vida. Jesus Cristo é a esperança a cada manhã que eu me levanto da cama. Jesus Cristo é aquele que escreve a minha história. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei. E eu quero viver a minha vida até o meu último fôlego para adorá-lo. Se você quer adorar ao Senhor, se você quer honrá-lo agora, eu quero te convidar a erguer as suas mãos onde você está e começar a honrar o nome de Jesus e agradecer pelo amor que Ele tem por você, que Ele revelou a você. E se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a erguer sua mão e dar um aceno para mim. Não tenha vergonha, não tenha medo, levante sua mão bem alto para a gente orar por você. Levante sua mão se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, e acene assim, que está todo mundo de mão levantada, só para eu te reconhecer. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar juntos agora, e eu quero te convidar a dar um passo de fé. A gente acabou de falar que diante de Jesus não tem como ser neutro, né? E aqui a gente está em família. E a decisão por Jesus, ela precisa ser uma decisão. Ela precisa ser um passo, ela precisa ser concreta. Não que o fato de você vir orar aqui vai mudar só porque você está aqui, mas é porque você está tendo fé e orando, entregando a sua vida para Jesus. Por isso você, que nessa noite entregou a vida para Jesus, eu quero te convidar, não tenha vergonha, a vir aqui para frente para a gente orar por você. Vai ter gente aqui para orar contigo, para te abraçar. Você que entregou a sua vida para Jesus, vem aqui para frente. Você que encontrou a esperança, venha. Você está com vergonha, chama quem está do teu lado, que veio com você para a igreja, venha para cá. Você que levantou sua mão, nós queremos orar por você, pode vir, venha para cá. Isso, glória a Deus, venha. Temos aqui a equipe toda de colete azul ali, eles vão estar orando por você. E agora, pode vir, não tenha vergonha. Eu acho que não adiantou eu falar que não tem vergonha, mas tudo bem. Você pode orar no teu lugar? Pode. Mas esse era um passo de fé, de decisão sua, né? Então agora, ó, tá chegando. Uma salva de palmas para os nossos irmãos que estão chegando aqui. Isso aí, ó. Diante de Jesus, nós tomamos uma decisão. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Vai chegando o povo aí para abraçar, glória a Deus. Se quiser vir para cá, pode vir, a gente vai orar juntos agora. Quero te convidar a fechar seus olhos. E agora, diante dessa presença maravilhosa de Jesus, nós vamos adorá-lo, nós vamos agradecer, porque Ele é a nossa esperança. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nessa noite nós olhamos para o Senhor. Obrigado porque nessa noite nós colocamos os nossos olhos no Senhor, e assim como Simeão, nós declaramos que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a salvação. Pai, eu te peço que cada um dos meus irmãos que se colocou em pé aqui nessa noite possa viver uma vida de acordo com essa esperança, possa colocar de fato os olhos no Senhor e viver dessa forma para te coroar, Deus. Eu te peço, Deus, que toda barreira, que tudo aquilo que prende os meus irmãos, Deus, de viver uma vida de entrega, uma vida plena, que o Senhor quebre em nome de Jesus, e que o Senhor traga plenitude, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga renovo e alegria para aqueles que chegaram sem esperança aqui. Eu te peço, inunda as casas de cada um aqui com a tua esperança, com a tua presença e com a tua alegria, Pai. E eu quero colocar a vida dos meus irmãos que vieram até a frente, e também aqueles que levantaram suas mãos entregando a vida ao Senhor, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor receba a fé desses teus filhos, que o Senhor receba a vida deles, Deus, com amor, o amor que o Senhor tem por nós. E Deus, eu te peço que o Senhor cumpra a tua promessa, de que todo aquele que no Senhor crer no sacrifício de Jesus, seria salvo. Deus, cumpre a tua promessa nessa noite, na vida dos nossos irmãos. Eu te peço, muda as histórias aqui, transforma, visita, toca os corações, Pai, e que eles nunca mais sejam os mesmos, que haja mudança de vida, que haja mudança na família, Pai, e que nunca mais falte esperança em seus corações. Eu te peço, Deus, faz algo novo na vida dos nossos irmãos e na vida dos meus irmãos que estão em pé aqui também, e que nós possamos agora te adorar, Jesus, porque o Senhor é a nossa esperança. E uma vez que nós colocarmos os nossos olhos no Senhor, nada mais nos satisfaz. Obrigado, Jesus, pela tua presença. É o que oramos em teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos adorar a Jesus. Vamos adorar.